Nesta casa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara, em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia, sessão ordinária 1256/2023, Terrenos MS, 11 de setembro de 2023. Em discussão à votação da ata milésima, 255ª sessão ordinária. Leitura da moção 002/2023, moção de repúdio ADF, ADPF 422, que pretende a descriminalização do aborto voluntário até o terceiro mês de gestação. E em discussão à votação também da ata da 6ª sessão extraordinária.
Em discussão à ata anterior. Em votação à ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Em discussão, a ata da sessão extraordinária. Em votação, a ata da ata da sessão extraordinária. Ata sessão extraordinária aprovada por unanimidade. Leitura da moção de número 002/2023.
Moção número 002/2023. Moção de repúdio à ADPF 442, que pretende a descriminalização do aborto voluntário até o terceiro mês de gestação.
Em discussão, a nota de moção de repúdio, número 02. Em votação, a nota de moção de repúdio, número 002/2023. Moção de repúdio aprovado por unanimidade da casa. Não havendo mais nada a tratar, pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Vereadora Lucília.
Quero cumprimentar aqui o presidente, nossos pares, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Gedson esteve conosco aqui, Oséias e todos os outros que estão aqui, Manuel. Pessoal da segurança, da mídia, Marcinho. Cumprimentar a todos, cumprimentar o pessoal do campo, da cidade. Desejar aí que Deus venha abençoar grandemente aí, essa semana para todos nós. Eu vim aqui fazer uma solicitação a essa casa, ao executivo, e pedir ao líder do prefeito, o presidente Marquinhos, que leve ao executivo. Nós tivemos lá na nossa região um acidente esses dias agora, final de semana, com a moto, e nós entregamos aqui nessa casa um baixo assinado, onde cada um dos nobres também assinou conosco, pedindo aí o aluguel dessa ambulância, e o rapaz ficou mais ou menos quase uma hora lá no chão esperando, porque nós só temos uma ambulância. E, se for um caso mais grave, isso vem a óbito. Então, é de extrema emergência. Não é algo esporádico, não é algo que você está pedindo. que não seja para salvar vidas. E eu já solicitei, indiquei, pedi essa casa, todos os nobres colegas ajudou. E a pessoa que perder a vida por falta de socorro só sabe a falta que faz. Sei já que essa ambulância foi comprada, está em fase de organização, mas nós precisamos ter, o executivo tem que ter a responsabilidade e a competência de ver que precisa salvar vidas. E uma ação dessa, uma hora vai acontecer. E depois que acontecer, não vai chorar pelo leite derramado e vai inventar mil e uma desculpa. E essa casa aqui já vem cobrando faz hora, o executivo. Como tem alugado e feito tantas outras coisas, por que não fazer isso? Tivemos uma chuva abençoada, para a honra e glória de Deus, e lá nas nossas estradas, onde tinham feito, não tinha chovido, estava muito boa. Aonde choveu, nos lugares estratégicos, por falta de ferramenta para a equipe que lá está, os lugares inundaram todos. Então, indo pela Santa Rita, tem três poças d'água que vêm até no meio do carro com essa chuva. Então, eu já indiquei e solicitei essa casa que, num período da seca, é olhar os pontos críticos. Eu até registrei as fotos. Está aqui, eu vou repassar os nobres colegas para os senhores verem como é que está. PA Nova Querência. Passei vindo por lá também, ficou horrível, depois da chuva. Vindo ali pela Fazenda Santa Rita, pela Campo Verde ali, tem duas poças d'água que dá até para pescar. Então, quando patrulhou, ficou ótimo. Você passava e você ficava olhando, só não pode chover. Se chover, misericórdia. Então, isso também a gente precisa que o executivo dá estrutura para a equipe para que jogue pedras e levante esses lugares. Também nós estamos com o problema dos ônibus lá, muito atraso, quebrando. Precisamos ver o que está acontecendo com a empresa e qual é o motivo. Então, eu participo dos grupos e vejo as famílias lá, todas falando do atraso dos ônibus. Então, a gente precisa ver com a secretária de Educação o que aconteceu, o que precisa ser feito para a gente se organizar. Aqui na cidade, Rua Joaquim de Farias, Vila Ferreira, no fundo da chácara Deus e Amor. O pessoal de lá está reclamando faz hora, eu também fiz uma indicação, acredito que aqui tem vereadores também que já fez em questão da iluminária lá da Vila Ferreira. Está precário lá, o pessoal desce e está tudo escuro. Então, solicitar ao órgão competente que coloque essas iluminárias lá, que isso não é caro, é só troca de lâmpada, né? Então, solicitar aí ao presidente Marquinho, aos vereadores, ao líder do prefeito.
Permite uma parte, vereadora?
Só vou terminar e eu já... Não, concedo.
Obrigado pela parte. Hoje, a prefeitura instalou, né? Vamos falar hoje, vamos colocar assim, há uns meses atrás, um aplicativo, né? Que a pessoa, o próprio moradores ali, que vê que a lâmpada está queimada, ele só marca o número do poste, o número da. E já cai automaticamente ali no sistema do aplicativo para que os pessoal responsável pela a iluminação pública, que é o Eduardo Scheuer, com a equipe, eles estão sempre atentos e cuidando do celular. Eu acredito que, às vezes, não mandaram e eles estão solicitaram Vossa Excelência para estar falando em tribuna. Obrigado pela parte.
Já que lançaram o aplicativo, peço ao executivo que faça um trabalho de mídia, passando para a população como é que usa, até para essa casa, porque até então nem eu sabia que tinha. Então, a falta de comunicação e divulgação é péssima. Então, solicitar ao executivo que faça esse trabalho de mídia e divulgue para a população que tem uma ferramenta agora que possa ser usada tanto por nós como por eles. Pois nem ele sabia e nem essa casa, e nem a vereadora aqui também não tinha conhecimento desse aplicativo. Então, precisa que se divulgue e informe a nossa casa aqui. Porque informando a gente consegue transmitir aqui também.
Concede uma parte, vereador?
Concedo, vereador.
Na verdade, não é o total da casa, que realmente eu sou a par desse aplicativo, porque eu acompanho a rede social do Facebook da Prefeitura Municipal, e lá eles já fizeram vários marketing em relação nessa questão desse aplicativo, fazer as reclamações. Mas não deixa e inibe o vereador, que nós somos pessoas públicas e do povo agentes políticos, de também cobrar, porque muitas vezes a demanda é grande, ou muitas vezes passa desatento à atenção necessária. Mas já esse aplicativo já existe há um bom tempo. Muito obrigado.
Tá ótimo, vereador. Também gostaria de deixar aqui, hoje teve a entrega dos cartões, a gente viu que tinha um público muito grande, uma ação esperada por todos, né, que isso tenha um êxito para a população e que vai gerar economia local. Mas ainda solicita aos servidores que eles tenham o reconhecimento devido e que tenham o aumento que necessita, porque sem equipe de trabalho e sem aumento é muito complicado. Gostaria de deixar aqui para toda a população, quando você passa por problemas, e cada um de nós já passou, e isso é corriqueiro, com ente, doente ou no hospital, você sabe quão importante é a saúde e quanto você está ali no leito do hospital com a mãe, ou com o filho, ou com o ente querido ali, e você vê os enfermeiros, técnico de enfermagem, a faxineira, o copeiro, você vê todo mundo ali, o médico, sendo solícito ali. E você vê quão importante valorizar a equipe da saúde. Quanto é importante, porque eles deixam a sua casa, os seus filhos, o seu marido, e vivem praticamente dentro do hospital. E aí passei por uma experiência agora novamente com a minha mãe, mais duas cirurgias que passou, que em nome de Jesus está se recuperando. Agradecer a todos ali que oraram por nós, por ela. Tantos outros têm passado. E ali observando, meu coração vai ficando moído e vendo que aqueles enfermeiros, técnico de enfermagem, a equipe toda, não tem sossego, faz com muito carinho e passa por situação. Então, gostaria de deixar que o executivo, já li aqui, já pedi, porque passou nessa casa o projeto do piso salarial e a informação, vereador, chegou até mim que eles só vão complementar e não vão pagar o retroativo. Tomara a Deus que essa informação seja errada. Tomara a Deus que isso não seja verdade. Porque o recurso está lá. E quem não valoriza a saúde, para mim, tem meu repúdio. Não tem meu respeito, porque só sabe quando você está ali precisando. E a gente tem que respeitar, e se o recurso veio, tem que ser repassado, e tem que passar aí o retroativo, sim, se esforçar para fazer. Porque enquanto você não necessita, você não está nem aí, mas você tem que respeitar, o recurso está, e tem que respeitar o servidor, tem que respeitar os funcionários, os médicos, os enfermeiros, os técnicos. Só sabe quando você está lá no leito, e que uma pessoa vai lá, muitas vezes você está de fralda, e ele vai lá tirar sua fralda, limpar. O que, que um enfermeiro, um técnico ali, uma pessoa que está ali limpando, não passa, gente? Quanto deveria, depois que o médico ele faz as consultas, ali quem fica na linha de frente? Né? Então, tomara a Deus que não seja verdade. Tomara a Deus que o prefeito Henrique passe o retroativo e passe o piso salarial aos enfermeiros e aos técnicos ali, que é de suma importância para essa classe. E tomara a Deus que nunca se desvie dinheiro da saúde. Tomara a Deus, eu peço 3 minutos.
Concedido, vereadora.
Tomara a Deus que não tire dinheiro da saúde, que não se desvie dinheiro de reforma de posto, de manutenção, de nenhum lugar. Porque se você estiver fazendo isso, ou se fizer, a cobrança vai ser de Deus, eu acho que vai ser muito forte, porque ali você está deixando vidas e está matando vidas, quando você retira o dinheiro da saúde. Tomara a Deus que não tire de lugar nenhum, que não faça isso, porque aí a gente vê tantas pessoas que precisam e necessitam. Né? Então, gostaria de deixar aqui, para que o executivo olhasse aí, visse, e pagasse o piso retroativo, e olhasse a ambulância lá, que tomara a Deus que a gente não venha perder vidas, de todas as vezes que eu estou aqui pedindo, implorando, se humilhando para o executivo para alugar uma van, que tem uma van, não, uma ambulância, e tem recurso para isso. Né? Então, desejo aqui uma semana abençoada a todos, a cada um de nós, que Deus venha direcionar e derramar a sua graça e nos conduzir em tudo aquilo que nós formos fazer. Então, tenha uma boa noite a todos.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, população que nos assiste pelo web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Venho nesta muito feliz de fazer parte novamente de um projeto que é essa casa, e eu votei a favor, da alteração do orçamento. E hoje nós fomos, alguns pares que puderam ir, estivemos presentes na entrega do cartão alimentação, que é um valor de R$ 300,00 pelo SIMCARD acumulativo por 2 meses. Isso é uma proposição do município, parabéns para o prefeito e a todos envolvidos, em especial o sindicato, os servidores que também fizeram por onde isto se tornasse, de fato, uma realidade. Conforme o discurso do prefeito, ele comentou, e a gente já sabia que fazia um ano que ele vinha tentando, e as coisas realmente na vida pública, ela é morosa. E a gente tem que ter persistência, coragem, porque cartão assim, em cidade interior pequena, nós somos um dos únicos municípios aqui do estado. Geralmente só grandes cidades, cidades com um porte maior, que existe uma arrecadação maior. Então esse desafio, parabenizo o prefeito, porque isso impacta na folha, e ele tem o compromisso do índice prudencial, que é uma questão, é uma atribuição dele, mas não podemos deixar de falar que se impacta em R$ 270 mil aproximadamente, que chega a quase 1.000 servidores. Então isso vai sim fazer a diferença na vida de cada um. E vai aquecer, da mesma forma, o comércio local, o comércio do município, esses que estarão cadastrados, e tem a disponibilidade da empresa, se não me falha a memória, Márcio, que é o responsável, ele irá também cadastrar. Então esses que estão nos assistindo, os comerciantes, cadastrem, que hoje 99% tem a maquininha, não é só o Pix. E com a maquininha, com esse cartão, ele vai ter a condição. Então, o recurso, e eu sou favorável, porque todo o recurso do município, ser gerado dentro do próprio município, gera renda, gera divisas e traz a todos as condições de ter uma vida melhor. Senhor presidente, hoje eu tive a satisfação de estar com presente a convite do deputado Geraldo Rezende. Já falei com a imprensa, Márcio Leal, NFM, agenda para a semana que vem, já conversei com a secretária e o prefeito. Ele estará aqui, porque ele foi, e nós estivemos presentes, até então, no período como secretário de saúde, que através de convênio destinou e deixou tudo pronto para que o nosso tão sonhada unidade hospitalar seja realizada, e ela está. Ele vem semana que vem para fiscalizar a obra. E qual é o andamento da obra? Porque o orçamento do recurso, o Estado, o governo do Estado já mandou o recurso está depositado. E por que existe, então? Qual é o fato que está acontecendo do atraso da obra? Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador, mas sim, ele falou que para me acompanhar, que nós estivemos sempre atuantes em relação às coisas que acontecem, e eu me propus semanalmente, mensalmente, acompanhar a obra, passar para ele, para que ele cobre lá o motivo de atrasar, porque nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E isso é uma realidade. Hoje eu fiquei muito feliz, e assim eu propus uma emenda, solicitei uma emenda de uma ambulância, porque sábado nós tivemos um trágico acidente na rodovia, o desenvolvimento vem, mas na rodovia Iutaca-Caçai, do Cachoeirão, a 1.700 metros da BR-262, e graças a Deus não teve vítima, mas o pronto atendimento fica distante. Ele está distante, tiveram um bom empenho, uma boa vontade, mas teve também que trazer, aí não terá essa ambulância, teria que ser um UTI móvel, veio o corpo bombeiro, mas chegou 1h40 depois. Então, se tivesse alguma coisa mais grave, nós teríamos um óbito. Então, o desenvolvimento vem, mas vem as responsabilidades, e nós temos que buscar o suporte para essas responsabilidades. O núcleo 7 de setembro, me lembro muito bem, quando eu, como vereador, falei, nós temos que pensar sempre em questão de logística. 7 de setembro é privilegiado, mas o SF não é só da 7 de setembro. Ela atende mais de 1.000 famílias. E já está funcionando. E falo dessas 1.000 famílias e os transeúntes que passam por lá, que muitas vezes vai ter a necessidade de ter o atendimento,
Cachoeirão, 7 de setembro, Ouro Branco, São Pedro do Sul, Nova Aliança. Nova Aliança tem 110 famílias, São Pedro do Sul tem 104 famílias. O próprio 7 de setembro tem 159 famílias. 89 famílias na Ouro Branco. Fora as propriedades particulares que têm seus funcionários e que fica distante. Então, sempre fui a favor e defendo nessa casa a saúde mais próxima da população. E com essa condição, o Geraldo Rezende, quero agradecer aqui, deixar registrado nessa casa, ele já pôs, ele tem 10 ambulâncias para o ano que vem, porque toda emenda vem para o outro ano. Então, para o ano que vem, a 7 de setembro vai ter uma ambulância conquistada através do nosso mandato. Me despeço com satisfação e desejo a todos que tenhamos uma boa semana, uma semana abençoada, próspera e de bons resultados positivos. Meu muito obrigado.
Vereador Joilson.
Vou controlar aqui, tá? Aqui, tá. Peraí, Joilson.
Pode deixar livre aí.
Não. Tem que cumprir o que tem que ser. Pronto.
Queria cumprimentar os pares da casa, em nome do seu eleitíssimo presidente, população que nos assiste, população presente aqui. Queria hoje, presidente, usar essa tribuna aqui para basicamente falar sobre a satisfação que é participar de um evento igual nós participamos hoje. Hoje nós podemos ver ali pessoas que, para muita gente, R$300 não faz falta, mas para elas fazem toda a diferença. Nós estamos aqui, nesse legislativo, vereadores, nós temos aqui que aprender também a exaltar coisas boas. Nós não precisamos aqui entrar dentro do legislativo, basicamente, e ficar atacando pedra a pedra. A gente tem coisa boa no nosso município, tem coisa boa acontecendo em todos os cantos do nosso município. Eu sou presidente da comissão da CCJ, sempre prezamos aqui, junto com o vereador Bexiga, vereador Marcelo, analisar os projetos. Esse projeto da questão do piso salarial foi um projeto único que foi mandado para a Câmara, que era para equiparar o piso. Se tiver que haver outra discussão, que essa discussão venha ser feita com os vereadores aqui, em conjunto com o sindicato dos trabalhadores, que tenha sua representante, que chame aqui, faça como tinha que ser feito no início e não foi feito, como nós propomos aqui dentro dessa tribuna, como foi dito pelo vereador Caco aqui, que tinha que ser chamado os vereadores, chama aqui os representantes, fazemos uma comissão, vamos sentar todos para conversar e dialogar, saber o que realmente está acontecendo e como vai acontecer. O que adianta? A gente entra numa situação que não se sabe o que foi acordado entre as partes e estamos aqui analisando a lei, se ela tem legalidade ou não, e fazendo o nosso papel, que é votar. Dizer referente ao quê? O vereador Chiru comentou o hospital. Esse hospital é uma luta muito grande de um município que não é de um município de 4, 5 anos. É um município que dá duas vezes a minha idade. É uma luta que essa Câmara de Vereadores, juntamente com o Henrique, prefeito, se reuniu com o atual governador, então Eduardo Riedel, juntamente com os deputados federais, como o próprio Beto, próprio Dagoberto, todos os deputados federais que tiveram voto dentro do município, ajudaram a fortalecer aqui dentro desse município e basicamente trazer isso que era um sonho e hoje está sendo realizado. Eu fico grato por poder estar participando, sim, de um momento histórico dentro do nosso município. Nosso município, vereador Silvio, tem muito a melhorar. Nenhum município ele nasce pronto. Nenhum estado super desenvolvido ou município, ele nasceu pronto. É no seu dia a dia com a gestão e com a participação da Câmara de Vereadores que as coisas vão acontecendo. Que nós, juntamente com os nossos deputados, vamos buscando melhorias. E principalmente, vereador Henrique, nós temos que buscar alternativas para melhorar a vida do nosso povo. Mas essa alternativa, vereador Henrique, tem que ser sentada, tem que ter diálogo, tem que ter diálogo com a classe dos trabalhadores, também com o executivo. E tem que ter diálogo com essa Câmara Municipal, para que as coisas saiam do papel. E saiam do papel de uma maneira que não saiam em torno de briga, sim em torno de solução. Como várias vezes a Câmara chegou ao consenso junto com o prefeito e a classe trabalhadora, pessoal dos bairros que estão ali recebendo muitas vezes a sua infraestrutura. Mas teve participação, teve conversa, teve diálogo, que é onde a gente tem que buscar ali o entendimento e melhoria para o nosso povo. Nós somos eleitos aqui para lutar, e é no dia a dia que nós temos que lutar. E esse, acredito, que é o papel de cada vereador que está aqui dentro. Quero terminar minha fala dizendo que, novamente, estou muito feliz hoje, vereador Bexiga, souber como foi glorificante você ver, você sentir, saber que, pelo menos, pode ser que alguns não gostaram, mas a sua grande maioria tem, sim, uma satisfação em estar recebendo, basicamente, esse
cartão. Vossa Excelência, permite uma parte?
Concedo, vereador.
É de grande valia o que o Vossa Excelência está falando aí, e o que deixa a gente mais contente, né? Principalmente eu, que sou um vereador de primeiro mandato, Vossa Excelência é o seu segundo ou terceiro? Segundo mandato, e a gente deixar nosso legado. Ninguém sabe se em 2024 a gente retornará nessa casa. Mas se isso não acontecer, a gente pelo menos fez uma boa parcela, a gente contribuiu, que é esse cartão que a Vossa Excelência mesmo diz, que para muitos, às vezes, acha que não tem importância nenhuma, mas para aqueles que realmente precisa, isso é de grande valia. E a gente fazer parte para essa história, isso é marcante para mim, principalmente para esse vereador. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, vereador. Para finalizar, basicamente, nós temos que ter um discernimento. Nós temos também que saber agradecer e temos que dizer quando a coisa está acontecendo e a coisa é boa. E tem coisa boa, sim, dentro do nosso município acontecendo. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Mas o papel do vereador é esse, assim como os deputados que tiveram voto aqui dentro, que deputado que tem voto aqui dentro tem que trazer emenda para cá. Ele não pode vir aqui só passear aqui na época da eleição e não colocar um real dentro do município. Ser o deputado de visita de eleição. O cara tem que participar, tem que vir, tem que trazer recurso para o nosso município. Esse é o deputado que realmente faz a diferença. E agradecer a todos, dizer uma ótima semana e colocar a Câmara Municipal aqui à disposição para essa discussão, se haver a necessidade. Assim como nós, vereadores, vamos ter que nos reunirmos, conversar com os vigias, para ter um consenso e saber o que está acontecendo, como está a situação deles. Então, nós temos que puxar a responsabilidade, mas no diálogo, para tentar resolver as situações que precisam ser resolvidas. Um grande abraço a todos e uma semana abençoada.
Alô. Boa noite, senhores vereadores, boa noite aos meus pares, população que se faz presente nesta casa. Em especial, quero aqui cumprimentar um amigo de mais de 45 anos, André Macho Borges, estudou comigo, quinta e sexta série, na Escola de Ventura, em Campo Grande. Hoje mora em Balneário Camboriú, trabalha na área de software. Estudou, parabéns, chegou lá, um grande companheiro, um grande amigo. Sua presença aqui muito nos honra nesta casa hoje. Quero aqui, meus irmãos, população, fazer uma leitura aqui de uma moção ora aprovada por esta casa, que será encaminhada aos gabinetes do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Moção de repúdio à DF 442, que pretende a discriminação do aborto voluntário até terceiro mês de gestação. O presidente da Câmara Municipal de Terenos, Mato Grosso do Sul, Marcos Inácio Campos, propõe a seguinte moção em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 442, considerando que a ADPF 442 trata-se de discriminação do aborto voluntário até o 12º semana de gestação. Arguição decidida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em proposta pelo PSOL em 2017. Que aborto voluntário é um aborto induzido por cirurgia ou medicamentos, considerando que esta decisão do STF impacta profundamente a sociedade, suas crenças pessoais e morais. E é importante que esta Câmara Municipal represente os interesses e valores de seus munícipes. O presidente Marcos Inácio Campos requer à mesa diretora envio de moção de apoio ao presidente do Congresso Nacional em face da tentativa de legalização do aborto por meio da DPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. O presidente, junto com os nobres vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer à mesa diretora o envio do expediente. Aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção, como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Terenos, MS, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do poder legislativo de legiferante. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos, consagrado no texto constitucional, esta moção é motivada pelo tenta-me de legislar por vias judiciais, matérias e respeitos da prática do aborto, conforme implícito na da DPF 442, arguição do descumprimento de preceito fundamental apresentado ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar os artigos 124 e 126 do Código Penal, dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera a ofensa mais ampla à vida contida na tese da DPF 442, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, como abre brechas para argumento que não haveria como imputar direito fundamental ao embrião. O estatuto de pessoa só seria reconhecido após nascimento com vida e ainda afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo com a dignidade humana, segundo os próximos ministros da corte, é o valor intrínseco simplesmente porque é ser humano. Mas sem o estatuto da pessoa humana, autonomia, isto é, reconhecimento de sua capacidade de guiar por seu projeto de vida individual, e o valor comunitário. Ainda segundo os ministros da corte, é na inserção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido da existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se, assim, delimitações totalmente subjetivas em um relativismo tal estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos natituros, ou seja, que vão nascer. Esta moção ainda louva respectivamente, especialmente, a recente manifestação do excelentíssimo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que parlamentar de decisão do parlamento é única com legitimidade para a possibilidade de ativismo judicial, como equívoco grave e invasão de competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio e de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário RE 635659, referente ao tema das drogas e da DPF 442, etinente ao tema do aborto, observando que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar com gratidão a Carta Magna e não como legislador. Por fim, não tampouco desprezar a vontade popular de quem reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição, todo poder emana por meios de cujos representantes se exerce aqui, portanto, esta moção se faz a voz. População que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contra o aborto. Esta tentativa de avançar, pauta abortista, encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, juntamente a tentar evadir e restringir popular manifestação, manifesta por seus representantes eleitos para legislar, que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, o Congresso Nacional. Lido, esta moção assinada por todos os nobres vereadores, unânime, será encaminhada, então, ao Congresso Nacional, na pessoa do senador, presidente daquela casa, Rodrigo Pacheco. Na próxima semana estaremos encaminhando. Quero aqui, juntamente com meus pares, para concluir a fala do nobre vereador Joilson, hoje um dia muito especial a todos os servidores, casa cheia, onde o prefeito Henrique, muito elegantemente e inteligente, uma pessoa que sempre procurou o bem-estar do servidor, que vejo às vezes que o servidor ele protela por alguma coisa, é natural, mas que esta casa aqui sempre pacifica algo em prol do servidor. E o prefeito Henrique tem nos escutado muito. Quando começou esse cartão, esse vale alimentação, vamos se dizer, ele começou com R$200. Todas vossas excelências aqui sabem. O prefeito Henrique se mostrou reticente. Esta casa, como vossas excelências sabem, procurou um adendo junto com ele para que pudesse aumentar este valor. O próprio vereador Joilson estava presente aquele dia lá. O prefeito pegou, fez um cálculo, né, mandou para esta casa, né, uma lei para que nós pudéssemos informar junto dos critérios da lei de responsabilidade fiscal para que pudesse ser aprovado, que ele pudesse fazer esse pagamento, e aumentou em mais R$100. Mas que fique muito bem claro, eu acho que não paira por aí. Não paira por aí. Tem muitas outras atividades dentro do serviço público que precisa, sim, como disse o vereador Joilson, como vossas excelências sempre procura ver, que a gente tem que estar procurando o bem-estar de todos. Esses R$300 veio para ajudar a cada um do servidor. Um servidor que ganha um salário mínimo, ele teve um aumento aí, entre aspas, porque ele tem que trabalhar, não pode faltar o serviço para ter essa alimentação. Em torno de 22%. A média de 22%, 23% sobre os 1.300 e pouco. Então, vossas excelências, há de convir comigo que é um valor que vem ajudar e vem agregar a cada cidadão, a cada funcionário público. Mas não podemos parar por aí. Chegada agora, vamos dialogar cada vez mais junto com os servidores, chamar o prefeito Henrique, dialogar com ele cada vez mais no sentido de poder aprimorar tudo aquilo que sabemos fazer, que é a política. Isso é muito importante. Hoje nós somos lideranças do nosso povo. Vossas excelências sabem que não é fácil isso. Todo mundo procura o político para resolver um problema e outro. Nós estamos aqui para isso. Temos que ter paciência e muita lealdade com cada um. Mas podem ter a divina certeza. Esta casa, como um todo, todo parlamentar que aqui está, ela nunca se furtou de deixar procurar o prefeito para poder solucionar o problema de cada cidadão. A gente anda na rua, é cobrado 24 horas, é um tema aqui, outro tema ali. Amanhã cedo tem uma discussão com ele, logo cedo, de um fato, vamos estar conversando. Mas isso, cada um tem que procurar no seu dia a dia, procurar ajudar o servidor. Na ponta está a população que também precisa. Como vossas excelências sabem, nossa arrecadação baixou, né? Ela baixou, começou a voltar ao normal de novo. É natural, presidente novo demora para voltar ao normal. Então, espero que o ano que vem nossa arrecadação possa melhorar cada vez mais, porque os investimentos chegam na ponta para a sociedade. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar todos os meus pares, mais uma vez, cumprimentar meu amigo André Márcio Borges. Para quem não conhece, quem possa, Silvio, deve lembrar, que é um dos mais velhos aqui. No fundo da rodoviária, Silvio, tinha um hotel, chamava Hotel Tropical. No fundo dela. Naquela rua morta onde eu correio. Bem de esquina. Hotel antigo, quando tinha comício em Campo Grande, era o lugar que a gente ficava ali meio escondido. E meu querido amigo André, a gente era adolescente, 12, 13 anos ali, sempre estudando junto, companheiro, veio de Balneário Camboriú para visitar a nossa cidade aqui. Então, quando vocês forem a Balneário, procure o André. Entendeu? Procure o André. O Marcinho sempre está em Balneário, né, Marcinho? Procure o meu querido amigo André, uma pessoa do bem. O irmão dele é advogado em Campo Grande, o Beto, também conhecido da gente, né? E veio aqui nos fazer essa visita. E é com honra que nós recebemos você aqui hoje. Como recebemos também vocês também que estão aqui. Meus companheiros, todos. Gente, está dada a palavra. Uma semana abençoada a todos os meus amigos, a todos os companheiros que nos assistem pelo Facebook e a vocês que hoje estão presentes aqui e todas as vossas excelências. Uma semana abençoada e que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer meus pares, agradecer a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara, toda a população que se faz presente nessa casa. Uma semana abençoada a todos, que Deus ilumine a vida de cada um e que Deus dê discernimento, discernimento na vida de cada um, para que cada um procure o caminho mais certo que a vida pode nos levar. Meu boa noite, meu agradecimento. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.